Senhoras e senhores senadores, o tema que trago hoje a essa tribuna ronda o cotidiano dos jovens de todas as classes sociais do Brasil. O consumo de drogas de toda espécie, principalmente o crack. O cenário no Brasil, segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, aponta que 8,6% dos jovens brasileiros de 9 a 18 anos consomem essa droga. Nenhuma outra substância ilícita tem semelhante poder de dependência. Os consumidores são expostos a riscos sociais e a diversas formas de violência. Além de problemas físicos e psicológicos, há os de ordem social e de ordem legal. Ocorrem graves perdas nos vínculos familiares, nos espaços relacionais, nos estudos e no trabalho, bem como a troca de sexo por drogas, podendo chegar à realização de delitos para a aquisição da droga. O crack se impõe hoje como um dos grandes desafios para as políticas públicas nacionais. A grande preocupação é com o ritmo de expansão dessa droga. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em dezembro próximo passado, revelou que o crack está presente em 98% das 3.950 cidades brasileiras pesquisadas. Este é um forte sinal da interiorização de uma droga que até pouco tempo era consumida majoritariamente nas grandes capitais. No Nordeste, como não havia até pouco tempo crime organizado com relação ao tráfico de drogas, o crack entrou livremente. Na década de 90, foi a vez de a droga chegar ao Ceará. O crack é um problema generalizado hoje no nosso estado. A Pajuçara, que é um distrito de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, é a que apresenta os prejuízos mais sérios causados pela utilização desse entorpecente. O crack se alastrou por todo o Ceará, tornando-se uma verdadeira praga e deixando um rastro de destruição e de violência por onde passa. De acordo com os números da Central Única de Favelas, 30 mil jovens de 12 a 29 anos de idade são dependentes químicos dessa droga em Fortaleza. Em todo o estado do Ceará, esse número chega a 100 mil usuários da chamada pedra maldita. Os principais jornais do Ceará, como o Jornal Diário do Nordeste, o Jornal O Povo, o Jornal Estado, têm publicado matérias alertando para o avanço do crack e informando que o vício matou milhares de jovens nos últimos anos. Pelas estimativas de especialistas como o psiquiatra Marcelo Fialho, somente o uso da pedra, essa pedra chamada pedra maldita, movimenta um mercado de mais de 5 milhões por dia no estado do Ceará. E em Fortaleza, a soma alcança a média de mais de R$1 milhão diariamente. Como combater tamanho problema?
Uma parte.
Conceda uma parte a Vossa Excelência, senador Magmato.
Senador, eu disse, quero parabenizá-lo pelo tema, mais uma vez trazido à tribuna da casa. Parabenizá-lo pelo engajamento nessa luta. Eu falo do engajamento porque um dia eu já me senti como João Batista, clamando sozinho no deserto. Digo isso porque recupero drogados há 30 anos. tem uma instituição chamada Projeto Vem Viver, e quando o presidente da CPI do narcotráfico, no seu relatório, com o ex-deputado Moroni Torga, que hoje é sacerdote mórmon em Portugal, denunciamos a chegada do crack no Brasil, que era uma droga do PCC, que tinha um acordo com o Comando Vermelho, de que a pedra de crack não entraria no Rio. E durante muito tempo, o crack era uma droga só de São Paulo, mas numa estratégia, eles começaram a trazer o crack pelo interior do Brasil, pelas vilas, pelos distritos, pelos pequenos municípios, até atingir os grandes centros, por ser uma droga de custo muito baixo e de teor destruidor absolutamente forte, porque 3 baforadas faz um dependente, com 3 baforadas e 1 pedra faz o cara caminhar para o lixo. É verdade que nós temos um problema diante de nós que não é tão grave mais que os outros, o problema da cocaína, o problema da maconha, o problema do álcool. O Brasil precisa, senador Eunício, de uma política pública que a Senad ela seja colocada em prática nas razões para as quais ela foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era fazer políticas públicas preventivas para evitar que nós buscássemos a cura disso. Porque se buscarmos tão somente a cura, e quem tem instituição de recuperação de drogados, aliás, o seu estado, o Ceará, é precursor desse movimento, com o Esquadrão da Vida, com o pastor Silas Munguba, com a família Munguba, o Esquadrão da Vida, o Desafio Jovem do Ceará, conhecido no Brasil já há tantos anos, muito antes até dos meus 30 anos de militância nessa área, porque só sei fazer isso, é a única coisa que eu respiro, é tirar jovem da rua e da cadeia. Eu tenho hoje uma outra instituição chamada Horta de Vida, que eu tiro meninos de 8 a 13 anos das ruas, comandada por Ledi Porto, um ex-viciado em cocaína, que nós tiramos da cadeia 16 anos atrás. Então, o que o Brasil precisa fazer? É uma ação preventiva a partir da família. Chamar a família, ações de governo que demande dinheiro de orçamento com o Ministério de Saúde. E eu pergunto, vai fazer o quê? Pegar os viciados em crack, botar soro e internar no SUS? Isso é uma piada. Vai ser onde? Como isso? E eu já dizia isso à presidente Dilma no segundo turno, antes do final da eleição, que nós não precisamos de um programa para o crack, nós precisamos de um programa contra o vício no Brasil, chamando a família como um instrumento, porque casa de pai, escola de filho, o processo é preventivo, criação de filho não é problema de governo nem de conselho tutelar, criação de filho é problema de pai e mãe. Então nós temos técnicos que escrevem regras, por exemplo, da Senad, com a boca perfumada de nicotina e alcatrão, com a língua perfumada de uísque, não tem moral para falar sobre vício, que está na ilegalidade. Então nós estamos diante de um drama, que é o vício no Brasil, que é o adubo da violência que nós estamos vivendo, e nós só temos uma saída, enfrentar isso pela via da família, não é pela via do poder público. O poder público se torna tão somente um instrumento, é preciso provocar a família para que ela entre e entenda que criação de filho não é problema da classe política e não é problema da polícia no Brasil, é problema de pai e mãe, casa de pai, escola de filho. Essa é a nossa saída para o problema das drogas no Brasil. Eu elogio Vossa Excelência, penso que nós temos que tomar as nossas atitudes, até porque quando Fernando Henrique foi embora, o doutor Fernando Henrique foi embora, o doutor, ele deixou a Senad, Secretaria Nacional Antidroga, que ele criou, e fez discurso na ONU, doutor Fernando Henrique, dizendo que ia erradicar as drogas no Brasil em 10 anos. Primeiro já falou bobagem, porque só ia ser presidente em 8, não em 10. E ninguém vai erradicar. E quando ele foi embora, ele deixou a Senad com um orçamento de R$65. Isso é uma piada. E hoje eu vejo o doutor viajando o Brasil e o mundo, pregando legalização de maconha. Ele não conhece o país que ele governou, de fronteiras abertas, com um complexo portuário, fronteiras secas, um complexo de aeroportos que nós temos, nós nos tornaremos o paraíso da contravenção para botar a droga no mundo inteiro e matar os filhos do Brasil. O nosso problema é de um bojo de vício. Hoje o crack faz-se campanhas institucionais na televisão, já vi nos estados. O crack faz isso, aquilo. O viciado em crack não vê televisão. Com 90 dias ele é um lixo. Ele não aguenta nem roubar. O viciado em crack não vê. Quando ele entra em casa é para roubar a televisão. Não é para ver televisão. Tem que fazer publicidade institucional para chamar a atenção da família. Isso é que é importante. Vossa Excelência está de parabéns como pai de família,
como homem público, como cidadão, de colocar a baila, trazer um tema tão importante para o debate da sociedade brasileira. Tenha certeza que cada cidadão que está ali vendo na televisão agora, na TV Senado, na Rádio Senado, está debatendo contigo. Cada palavra que o senhor fala, ele tem alguma coisa a acrescentar e para concordar com a sua disposição na tribuna do Senado. Parabéns.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor dessa matéria. Como combater tamanho problema? Hoje, a pena para qualquer tipo de tráfico no Brasil é de 5 a 15 anos no máximo. Tramitam no Congresso Nacional mais de 100 projetos relacionados à questão das drogas, endurecendo penas e fortalecendo ações educativas de tratamento dos usuários. Um dos projetos estabelece o dobro da pena para o tráfico de crack. Na verdade, a política que surte efeito é o uso da inteligência de ações contra os cartéis e medidas de prevenção, orientação. Além disso, políticas ocupacionais ligadas ao esporte e à educação são sempre bem-vindas. A presidente Dilma Rousseff tem a exata dimensão desse drama e anunciou uma luta sem quartel contra o tráfico e o consumo de crack. E é no Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack, que já está em sua segunda fase. Estão sendo criados 49 centros regionais de referência de crack e outras drogas para capacitar cerca de 15 mil profissionais de saúde nos próximos 12 meses. No meu Ceará, o governador Cid Gomes, com a ajuda do governo federal, está construindo mais de 120 escolas profissionalizantes para induzir nossos jovens ao mercado de trabalho. Claro que o apoio da família, o acompanhamento dos pais e a correta ajuda de ONGs e de instituições religiosas são igualmente importantes. Mas aqui no Congresso temos de fazer o nosso dever de casa. Por isso, estou dando entrada em um requerimento para solicitar, nos termos regimentais, que os projetos de lei de número 182, 183 de 2010, de autoria de Vossa Excelência, senador Magno Malta, sejam encaminhados à CCJ a fim de nos pronunciarmos sobre o assunto. Ambos tratam de assegurar o concurso da mídia para o esforço nacional do Estado brasileiro e da sociedade civil nessa luta de vida ou de morte pelo futuro do nosso país e dos nossos jovens. Observo ainda que tramita também nesta casa o projeto de lei da Câmara dos Deputados de número 49, de autoria do deputado Pompeu de Matos, propondo a obrigatoriedade da exibição de filme publicitário de caráter educativo sobre as consequências do uso de drogas ilegais e o abuso de drogas ilícitas. Cada filmete será inserido no início das sessões de todas as salas de cinemas brasileiros. Os custos de produção, distribuição e exibição do material publicitário serão cobertos pelo Fundo Nacional Antidrogas. Distribuído inicialmente à CCJ, a Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, a proposição foi objeto de requerimentos para a sua apreciação também na Comissão de Educação, onde se encontra aguardando designação de relator. Em segundo lugar, assinei outro requerimento solicitando que a CCJ realize ciclo de audiências públicas sobre o papel informativo e educacional nos meios de comunicação do combate ao narcotráfico e à epidemia das drogas. Desde já, senhora presidenta, estou certo de que contarei com a solidariedade e o apoio dos nobres pares desta casa, as nossas proposições, pois, repito, o que está em jogo é o futuro da nossa juventude. O que está em jogo é o futuro das nossas famílias. O que está em jogo é o futuro do nosso país.
Vossa Excelência, permite, senador Eunício Oliveira, apenas para cumprimentar a ênfase de seu pronunciamento, de estar estimulando, sobretudo, os aspectos educacionais e informativos para que, sobretudo, os nossos jovens estejam muito bem avisados dos possíveis males da utilização dos mais diversos tipos de drogas, como o crack e outros que têm afligido a população, tanto do Ceará, de seu estado, quanto de todos os estados brasileiros, inclusive São Paulo. Meus cumprimentos.
Eu agradeço, incorporo ao meu pronunciamento e agradeço à presidenta pela paciência.